Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Enquanto Alex opera uma mulher, a quem ele próprio julga que seja a estranha mulher dos olhos cinzentos, seu maneco consegue a chave do apartamento à direita do de Dona Marocas. E os três, eles e Virgínia, ali entram e iniciam um apurado exame. Na sala, encontram muitas pontas de cigarros de uma só marca. O mesmo se dando no quarto. E nesse quarto, há um grande e pesado armário, encostado à porta de comunicação entre os dois apartamentos. Curioso, seu maneco abre a porta do grande armário. E uma enorme surpresa os espera. Há alguém ali.
O que é que o senhor está fazendo aí?
Boa tarde, Dona Marocas. Boa tarde, senhorita Virgínia. Boa tarde, seu maneco. Me dê licença, eu quero sair deste incômodo e escuro armário. Agradeço a lembrança de abrir esse horroroso armário, seu maneco. Sinceramente, eu já começava a sentir falta de ar.
O que faz o senhor aqui, doutor Armando?
Eu posso responder a sua pergunta com outra pergunta, Dona Marocas. Este é um apartamento vago do hotel. O que fazem vocês aqui, hein? É curioso, não é mesmo? Perguntas idênticas.
Este apartamento faz parede com o nosso. E há entre ambos uma porta de comunicação que fica justamente atrás deste armário. Foi isso que viemos ver. Onde ficava essa porta de comunicação?
É uma resposta razoável.
Agora é a sua vez. O que estava fazendo escondido neste armário, doutor Armando?
Bem, digamos que eu seja um curioso incorrigível. Que aprecio saber das coisas como elas são e não como dizem que são. Eu descobri que esse apartamento, vizinho do seu, Dona Marocas, estava vago há muito tempo. Acontece também que surpreendi o falecido seu Benjamin saindo daqui por duas vezes. Ora, então assaltou-me a natural curiosidade de saber o que havia de extraordinário neste misterioso apartamento desalugado. Usando de certos meios inconfessáveis, eu consegui convencer alguém a me fornecer uma chave. Em seguida, então, eu vim para cá. Eu estava examinando tudo curiosamente quando percebi que alguém colocava uma chave na fechadura e girava. Eu mal tive tempo de correr para o quarto e entrar naquele armário. Naturalmente, Dona Marocas, eu não esperava que as visitas fosse a senhora, a senhorita Virgínia e o seu maneco. Lá de dentro do armário, eu estava reconhecendo as vozes e já ia abrir a porta quando o seu maneco o fez por mim, felizmente.
Uma explicação um tanto cômoda, não?
Parece que ambos apreciamos explicações cômodas, Dona Marocas.
O senhor fuma, doutor Armando?
Ah, eu fumo. Mas a minha marca é diferente, Dona Marocas, veja.
O senhor também notou?
As pontas espalhadas pelo apartamento, mas claro, claríssimo. Foi a primeira coisa que observei ao entrar aqui.
Nós também.
Não se meta, maneco.
Papaizinho nunca tem vez, como diz o boy.
Bem, bem, doutor Armando. Que pensa o senhor de tudo isto, hein?
Sinceramente, eu não penso apenas, Dona Marocas. Está bem claro que o homem tem passado horas inteiras no interior desse apartamento. um homem, quer dizer, eu digo um homem. É, na sala, junto da janela, como que observando a rua, ou aqui no quarto, junto do armário.
Como que procurando ouvir o que se diz no meu apartamento.
Sim, sim, é possível.
Quem é o senhor realmente? E o que pretende?
Meu nome é Armando Rodrigues Melo. Sou médico e procuro descobrir um antigo companheiro de quarto chamado Eduardo.
Eduardo. Muitos pronunciam esse nome.
Quem, por exemplo?
Não estou disposta a responder a interrogatórios, doutor Armando. E deixe-me dizer-lhe que não acreditei numa só das suas explicações.
Mas eu fui sincero, dona Cortes. Eu sou amigo de vocês. Quero ajudar vocês. Dona Marocas, eu garanto que só teriam a lucrar se nós fôssemos assim realmente mais amigos e nos tornássemos aliados. Se me explicassem, por exemplo, por que motivo Eduardo mudou de nome e deixou crescer uma longa barba.
Não entendo do que o senhor está falando. Sinceramente, não entendo. E eu creio que já é tempo de sairmos deste apartamento vazio.
Sim, sim. E temos duas chaves para devolver. A senhora vai contar tudo ao Alex quando ele voltar?
Quem lhe disse que Alex saiu?
Deve ter ido ao sanatório, creio eu. Não, 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 dona Marocas, eu não sou nenhum adivinho. O que é isso? Eu estava lá embaixo no saguão quando Alex e Frederico saíram juntos. E bem depressa. O Frederico me pareceu assim, bastante agitado, sabe? Então eu deduzi logo que iam para o sanatório. Mas eles não me viram, não.
Doutor Armando, tenho a impressão de que o senhor é o maior mentiroso do mundo.
Impressão falsa, dona Marocas. Impressão falsa que desaparecerá totalmente quando vocês resolverem confiar mesmo em mim. Quando vocês se convencerem que eu não sou nenhum bandido, que nada tive a ver com a morte do pobre do seu Benjamin.
Acontece que ninguém o acusou, doutor Armando.
Dona Marocas, certas desconfianças abrangem acusações que nem precisam ser formuladas. Bom, agora podemos nos retirar, mas com cuidado, naturalmente.
Eu vou ver se o corredor tá vazio.
Oh, boa ideia, seu Maneco, boa ideia.
Alex.
Pronto. Retirem a máscara.
Podem levá-la.
Qual quarto?
36, no primeiro andar. Levem-na. Venha, Alex, retirar as luvas e o avental.
Mas...
Venha. É ela?
Sim. Eu tenho certeza. Eu vou já para esse quarto vigiá-la. Eu quero estar presente quando voltar a si da anestesia.
Quarto 36 no primeiro andar, não esqueça.
Quem a trouxe?
Não sei ao certo, mas está tudo registrado lá embaixo, como lhe disse. Você poderá verificar num instante.
Depois. Agora eu quero vigiá-la pessoalmente. Não há de me escapar.
Como e quando você conheceu essa criatura?
Eu não sei. Ela já esteve muitas vezes aqui neste sanatório.
Nunca notei. Talvez viesse visitar um parente ou algum conhecido. Afinal, são tantas as pessoas que transitam por estes corredores que é muito difícil notar se esta ou aquela.
Você disse que encontrou o lenço.
Ó, M. Talvez não queira dizer propriamente Olga Matos. Pode ser Ofélia Moreira, Olegária Mariana ou coisa que o valha.
Ó, M é ela. Eu tenho certeza. Não acredito em coincidências desta espécie. Pertence realmente à criatura que eu acabei de operar o lenço que você disse haver encontrado.
Eu disse a verdade, Alex. Eu efetivamente o encontrei.
Eu vou vigiar a paciente. Ninguém vai me poder impedir, uma vez que eu sou médico e quero observá-la pessoalmente.
Sem dúvida, você tem todo o direito.
Quarto 36 no
Sim,
primeiro andar?
Sim, exato. Quarto 36 no primeiro andar.
Faça-me um favor, Frederico.
Quantos quiser, Alex.
Telefone para a dona Marocas. Diga que tudo está bem e que eu vou me demorar ainda um pouco aqui no sanatório.
Tranquilize-se. Telefonarei daqui a pouco.
Tá bom, obrigado.
Doutor Frederico, você tem certeza? Não. Agora já não há remédio. Tenho apenas que esperar preparado para enfrentar uma fúria.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros das larvas do mosquito da dengue encontrados estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Então, Maneco.
Ele desceu no elevador, Marocas.
Eu não sei por que o Alex demora tanto. Ele nem telefona, ao menos.
Alex estará aqui logo mais e vai ficar espantado com as novidades que temos para ele.
Ele vai ficar espantado quando nós dissermos que encontramos uma porção de pontas de cigarros no apartamento vizinho. E que encontramos também o Dr. Armando dentro do armário enorme, incomensurável.
Esse Dr. Armando está me dando muito o que pensar. É o tipo mais esquisito que há no meio disso tudo. Ele tanto pode ser nosso amigo, como ser o nosso pior inimigo. De todas as maneiras, eu não me animo a confiar nele, não.
Ele cismou que o Alex se chama Eduardo. E foi um seu antigo companheiro de quarto. E ninguém tira isso da cabeça dele.
É, o que não é propriamente um absurdo.
Eu achei engraçado ele estar aí dentro do armário. Justamente no armário. Eu gostei mais quando ele deu aquele pulinho pra sair do armário. É, que gracinha. É, encostado na porta de comunicação esse armário.
Bem, a explicação dele pode ser aceita. Ouviu o barulho e tratou de se esconder. Qualquer um de nós faria a mesma coisa, sem dúvida alguma.
Ainda assim, eu não tenho confiança, eu volto a repetir, nesse Dr. Armando. Qualquer coisa me diz que foi ele quem me deu aquela bordoada enquanto eu vi o homem do chapéu grande na minha frente.
Pois eu não acho nada lógica a ideia.
Vou telefonar de novo para o sanatório.
Ah, vá, vá, muro de lamentações, vá!
Alô? De onde falam? Eu quero falar com o doutor Alex. Está bem. Ligue com o doutor Frederico, então.
Ele está operando?
Eu não sei, mas acho que não.
Que disse a telefonista?
Disse que eu não poderia falar com o doutor Alex, mas que ela iria me ligar com o doutor Frederico.
Ah, bom.
Doutor Frederico? Sou eu, Virgínia. Já terminou? Então ele vai voltar logo para casa, para o hotel? Por quê? Eu sei que tudo está bem, mas eu gostaria de falar pessoalmente com o Alex assim mesmo. Sim, por favor. Diga a ele que me chame assim que puder, por favor. Até logo, doutor Frederico.
E então, Virgínia?
Sim, o doutor Frederico disse que o Alex está ainda ocupado, embora já tenha terminado a operação. Que ele mandou nos dizer que tudo está bem. Mas eu não acredito nisso. Se eu não ouvir a voz de Alex, eu não acredito. Eu preciso falar com ele mesmo.
Ah, menina nervosinha. Não comece a inventar novos problemas. Porque os que já temos pela frente são inúmeros, Virgínia.
Eu só queria saber o que o Alex está fazendo agora. Por que ele não se comunica com a gente de uma vez? Por que não fala comigo?
Que bobagens você está metendo nessa cabecinha oca?
Se o doutor Frederico tiver culpa de alguma coisa, o Alex pode estar preso no sanatório.
E até mesmo morto.
Não diga isso, tio Maneco.
Ah, o poço de ignorância super concentrada tinha que dar um palpite infeliz.
Ai, cala-te boca então, não aprende.
Não se aflija, minha filha, que o Alex vai telefonar daqui a pouquinho. Não se aflija, sim?
Nós nunca devíamos ter deixado ele ir sozinho para aquele lugar. Devíamos ter ido todos juntos, como de outras vezes.
Virgínia, o Alex foi quem quis ir sozinho.
O que estará ele fazendo agora? Meu Deus do céu, onde estará?
Quarto 36, enfermeira.
É este aqui de fronte, doutor. Está vago.
Vago?
Sim.
Mas não trouxeram para cá uma paciente operada há pouco?
Para este quarto, não, senhor.
Este aqui não é o primeiro andar?
Sim, senhor, é o primeiro andar. Mas posso lhe garantir que não trouxeram nenhum doente recém-operado para cá.
Aquele elevador, ele para aqui?
Para, mas pode seguir.
Para onde, enfermeira? Para onde?
Para o térreo. É onde fica a garagem com as ambulâncias e os carros destinados a levarem doentes.
Maldição!
Doutor?
Por favor.
Suas ordens, doutor.
Desceu um carro aqui há pouco pelo elevador com uma doente?
Desceram, sim, senhor. Faz uns 10 minutos.
E para onde o levaram?
Entraram para uma ambulância que estava parada aqui com um carro e tudo. O chofer me disse que se tratava de um caso muito delicado e que a paciente devia ser transportada daqui para outro hospital com o máximo cuidado. Até dei a minha ajudazinha na manobra da ambulância, sabe?
Uma ambulância estranha.
E eu posso garantir que não era daqui, não, senhor.
E como era o motorista?
O motorista alto, moreno, estava de óculos escuro e... engraçado. Olha, parecia um pouco com o doutor
Frederico. Ele vai ter que me dar explicações. E que elas sejam muito boas.
Senhor?
Nada. Obrigado pelas suas informações.
Sim. Já sei. Eu me entenderei com ele quando chegar aqui. Está bem.
Frederico!
Tenha calma e entre, Alex.
Frederico, levá-la.
Eu soube. Eu já tomei todas as providências possíveis para saber quem fez isso e por que o fez.
Lá embaixo. Colocaram o carro no elevador e ao invés de pararem no primeiro andar e a levarem para o quarto 36, como estava previsto, continuaram até o térreo. Colocaram-na numa ambulância que estava à espera e a levaram.
Eu estava falando com o porteiro ainda há pouco. Disse-me ele que a mesma ambulância que havia trazido aquela moça havia saído sem dar satisfação nenhuma aos seus sinais mandando parar.
Ah, esse sanatório também não oferece segurança alguma. Entre e sai, quem bem entende.
Não é bem assim. Os doentes mentais sofrem intensa vigilância. Entretanto, não podemos fazer o mesmo em se tratando de doentes comuns.
Ela não poderia ter escapado desta vez, não poderia.
Mas temos a ficha com todo o histórico do caso.
Deixa eu ver.
Eu lhe darei. A doente Olga Matos foi trazida para este sanatório para uma operação de urgência. E pediram-me que fosse operada pelo Dr. Alex.
Falaram diretamente
no meu nome? Sim, falaram.
Quem foi?
Olha, quem atendeu a pessoa foi a enfermeira-chefe, no primeiro andar. Ela informou que foi um moço alto, de óculos escuro, e que ele deu o nome de Mário Matos. Disse que a moça era sua esposa.
Como foi que a conduziram para baixo?
Este homem alto, de óculos escuro, estava no elevador e disse ao enfermeiro que eu havia ordenado que o carro de pacientes fosse conduzido até o térreo. O enfermeiro achou que não podia, que não havia motivo para não acreditar numa ordem tão simples.
Deixa eu ver a ficha.
Aí a tem.
Olga Matos. Características gerais do motivo operatório. Acompanhante: Mário Matos, marido.
Tudo exatamente como eu acabei de lhe dizer, vê?
E o número da ambulância?
Nosso porteiro continua fracassando em sua missão de vigia. Creio que teremos que despedi-lo e arranjar um outro mais eficiente, ao menos.
Rua São Jerônimo, 1720. Nós temos um endereço. Desta vez temos ao menos um endereço, Frederico.
Bem, você pode ir verificar.
Nós vamos verificar, Frederico. Você vai comigo, diretamente daqui.
Absurdo! Tenho muito o que fazer aqui no sanatório e... Alex, vire esse revólver para lá, por favor.
Eu disse que você vai comigo, Frederico.
Ajuda-nos, Senhor.